Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Respecta. E hoje nós retomamos aí um antigo quadro que eu gosto bastante, que é o Conversa sobre Tradução. E hoje a gente vai falar da tradução do H.G. Wells, um autor que eu traduzi tanto academicamente quanto profissionalmente. Isso aqui é um exemplo, né, de tradução que eu realizei do Wells. E é um autor que ele é muito interessante e também a circunstância de tradução. E as exigências da tradução, digamos assim, do Wells, elas são muito peculiares, né? O Wells é um desses autores únicos, mas que estava inserido dentro de um momento histórico muito específico, que é essa transição no fim da era vitoriana e o início da era eduardiana, onde vão surgir as grandes guerras nas quais o Reino Unido vai, digamos assim, estar envolvido e que vão representar, no fim das contas, a destruição definitiva do Império. Né? A começar no próprio Reino Unido, né? Na própria unidade, digamos assim, principal das Ilhas Britânicas, com a independência da Irlanda, né? A República da Irlanda, logo no início do século XX. E o Wells, inserido nesse contexto, ele era uma figura muito interessante, muito crítica de todo esse processo, embora ele fosse um otimista. É interessante porque ele, de certa forma, se aproximava tanto dos pré-rafaelitas quanto dos classicistas e dos decadentes ingleses nessa tentativa de revisão, por assim dizer, de certas questões do passado e da estrutura histórica, né, do discurso histórico do Reino Unido em relação a o que pode acontecer, né? É interessante isso. Ele projeta a partir desse passado destrutivo, podre, eventualmente, digamos assim, nefasto, ele projeta um futuro ainda mais extremo, né? É um processo que a ficção científica vai se apoderar, né? O Wells, evidentemente, não era um escritor de ficção científica, embora os contos dele sejam espalhados aí por periódicos do gênero até hoje, praticamente. Ele estava vinculado a um outro tipo de reflexão, uma outra forma de entendimento do mundo e até uma outra percepção da própria ciência. Embora, no fim das contas, fosse uma percepção, embora eu tivesse um certo otimismo, essa percepção fosse até mais crítica do que a percepção aí, digamos assim, que acabou sobrevivendo e sendo dominante na ficção científica do século XX, XXI, né? Mas como, digamos assim, quem era exatamente o H.G. Wells e como se deu esse meu trabalho de tradução? Vamos falar então primeiro do autor. O Wells era um inglês típico, pobre, bastante pobre. Ele teve. Ele tem essa imagem mais final da vida, um sujeito meio gordinho, né? Calvo, bonachão. Mas isso é pro final da vida, porque até lá pelos 30 anos, meu gato. Lá pelos 30 anos, ele era uma pessoa que vivia no desespero de obter alimento, de obter emprego. Ele trabalhou em tudo que se possa imaginar. E assim, ele não teve o que era comum por ele ser pobre, né? Numa sociedade muito classista como é a inglesa, a britânica, ele não teve uma formação, digamos assim, integral, uma formação universitária de fato, né? O que que ele fazia? Ele fazia algo que foi muito importante durante um bom tempo na Grã-Bretanha, que eram cursos abertos, né? De grandes cientistas de Oxford, Cambridge e de outras universidades britânicas. Nesses cursos ele teve, digamos assim, aulas e seminários com Thomas Henry Huxley sobre evolução. Ele teve aulas com Ernest Rutherford sobre o átomo. Todo esse material, por incrível que pareça, ele nunca perdeu. Sempre teve na mente dele. E é interessante que ele reaproveitou esse material nas ficções, né? O Wells, ele não é um cara muito vinculado a previsões, a profecias. Ele não era alguém que estava ligado a isso. Como mais ou menos o Verne, que está conectado, antecipa o submarino, a transição sem fio, etc. Não, o Wells, ele imagina sociedades em conflito, mas tem uma previsão do Wells que é tão perfeita que chega a assustar, que é uma previsão que ele faz num livro chamado. Agora eu não vou lembrar o título. Eu vou colocar na. A obra do Wells é muito vasta, né? Mas é um título que vem logo depois do A Guerra no Ar. Não é? Eu não sei nem se eu cito esse título no pós-fácio. Posso, acho que está no domínio, dormiu. Ele antecipa World Set Free, né? World Set Free, 1914, um pouco depois da Guerra no Ar, em 1908. No primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, ele antecipa a ideia de uma bomba atômica, exatamente como é o mecanismo de fissão. Ele tem essa ideia. E essa ideia é esse romance, essa novela, na verdade não é um romance muito longo, foi lida pelo Léo Szilard, pelos outros físicos, que conheciam essa noção do Wells. Então, de certa forma, a bomba atômica, como ela veio a ser realizada, foi uma inspiração de uma novela de 1914, do Wells. Bom. Então, esse é o autor. Não sei se ele foi cancelado, né? Recentemente, todos os autores ingleses do final do século XIX e do século XX, por algum motivo bizarro, foram cancelados, né? Kipling é compreensível, né? Fardo do Homem Branco e tal. O Conrad, esse é um pouco menos compreensível, porque ele era um crítico, ele era um crítico ferrenho, né? Ele era um exilado, ele era uma pessoa que tinha uma visão política bem mais complexa. O Kipling também. Né? Não sei por que exatamente esse cancelamento. Talvez o James tenha sobrevivido ao cancelamento, se o Wells. É claro que esse cancelamento não vale de nada, não mudam, né, a estrutura das coisas, a literatura continua fluindo, os livros continuam sendo produzidos, e eles só são menos consumidos, né? As pessoas ficam menos preparadas e têm menos contato com reflexões mais maduras e mais complexas, né? Esse é a consequência do cancelamento. Mas então, o que acontece com o Wells e eu? Eu trabalhei no meu mestrado Lovecraft. Não cheguei a traduzir nada do Lovecraft, que vi que tinha um trabalho já sendo feito de tradução por várias editoras, né? Depois fui conhecer realmente os editores por trás, como o Bruno Costa. Então não me interessei em trabalhar tradução do Lovecraft, mas no doutorado trabalhei a tradução do último livro do Wells, The Mind at the End of the Tether, at the End of Its Tether, A Mente à Beira de Sua Própria Exaustão. É um livro muito interessante, ele tem um princípio niilista sensacional. É como se as tendências de extinção, essa vontade de destruição da humanidade se conjugasse num personagem. Mas não é um livro exatamente bom. Ele tem lampejos, o Wells está muito doente já, como ele escreveu, então tem algumas repetições, né? Mas é um livro incrível, eu traduzi para o meu doutorado. Está disponível em PDF aí na Universidade de Campinas. E logo depois, participando de um seminário de pós-graduação, como um avaliador, né? Não como apresentador, porque eu já estava praticamente no fim do mestrado, desculpa, do doutorado, conheci o Fabiano, da Carambaia, da editora Carambaia, não é? Essa editora aqui, e ele me convidou para um projeto de tradução do Wells. E tanto ele quanto eu, a gente ainda não sabia que o Wells não estava em domínio público, isso foi em 2000 e. Bom, foi antes de entrar em domínio público, que não foi muito longe, não. Aí foi em 2012, acho, 2010, que ele entrou, porque ele morreu, acho que em 47 ou 48, mas agora não estou bem recordando. 46, né? Então ele entrou em domínio público em 2007, e a gente começou a discutir sobre ele em 2004, 2003, 2004. Eu traduzi, foi um trabalho delicioso, né, de fazer. Ele demorou muitos anos para sair, a gente conversou, como eu falei, em 2003, mas ele saiu só em 2017, né? Antes o Fabiano colocou na frente o Dia do Gafanhoto, que eu já comentei nesse quadro aqui, Conversa sobre Tradução, Foi minha primeira tradução, na verdade, para a Carambaia. Nesse meio tempo, o Márcio Simões da Sol Negro, ele me pediu para traduzir esse livro, foi eu traduzi depois, mas é dessa coleção. Ele me pediu para traduzir alguns contos do Wells, que é um autor que ele gosta muito. Eu traduzi no Paisagens Apocalípticas, que é a edição de contos da Sol Negro. Ele produziu recentemente mais alguns números, né, mais alguns exemplares. Então, se alguém tiver a fim, eu vou deixar o link da Sol Negro do livro para vocês entrarem em contato com o Márcio Simões. É um produtor artesanal, difícil ele produzir. E aí eu traduzi cinco contos do Wells, que são sensacionais. E esses contos, de certa forma, foram úteis nesse trabalho aqui, desses dois livros da Carambaia, porque são trabalhos que antecipam um pouco. Acho que o principal conto, são vários contos de fim de mundo, né, com a maçã, muito bem feitos, muito bonitos, até com uma certa essência poética, né? Mas um conto, que é Os Couraçados Terrestres, em inglês, The Land Ironclads, né? Ironclad é uma espécie de encouraçado, né, no mar, assim. Ele não só antecipa a ideia do tanque, isso também o Wells antecipou, a ideia do tanque com lagarta, canhão, etc., né, que surge na Primeira Guerra Mundial, anos depois do conto ter sido publicado. Como ele também, e principalmente, ele antecipa uma ideia de guerra técnica. Isso é muito interessante, porque a guerra, digamos assim, até a Primeira Guerra Mundial, e quem vai falar isso é o Ernst Jünger, né? O escritor, já comentei aqui dele também, um escritor também facilmente cancelável, por motivos até justos, mas que não deve ser, porque se digamos assim, se esconde na burrice, né? O Ernst Jünger, ele comenta uma espécie de coletânea que ele realizou com um veterano de guerra igual a ele, chamado Guerra e Guerreiros, que o Walter Benjamin faz a resenha, que a guerra mudou e o corpo do soldado, digamos assim, ele não é mais aquela, digamos assim, aquela forma da própria manifestação da guerra, né? Através da virilidade, do vigor físico, etc. Não, a guerra agora ela é muito mais tecnológica, então você tem que pilotar veículos, né? E o Wells foi o primeiro a perceber isso, nesse conto, no final do século XIX, que você teria burocratas de guerra, né? E você pensa, ele estava falando dos pilotos de tanque. Não, de certa forma, o que ele diz no conto antecipa o que se vê hoje na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, principalmente, que é essa guerra de drones, né? E são técnicos manipulando máquinas, né? Que era exatamente o que era o Ironclad, né? O Land Ironclad. E esse material, como eu disse, esses contos tiveram, então, uma tremenda ajuda, né? Foi uma tremenda ajuda para eu poder trabalhar com essas duas narrativas. Por que essas duas narrativas, né? O Dorminhoc e Guerra. Elas foram feitas em épocas diferentes. O Dorminhoc foi feita bem na virada do século XIX para o XX, acho que ainda no século XIX. E o título, ele foi publicado com dois títulos, né? É The Sleeper Awakes, mas ele tem uma primeira versão mais simples que chama When the Sleeper Wake, uma coisa assim. Eu tenho os dois em inglês, né? As duas versões. E esse daqui, The War in the Air, foi publicado ali no início de 1908, como eu mencionei, né? Porque o que que acontece? Eles dois têm a questão aérea muito forte, da máquina aérea, tanto no Dorminhoco quanto no Guerra no Ar. No Dorminhoco é uma máquina aérea mais imaginativa, digamos assim, como que seria uma espécie de um avião de planador com um tipo de motor que estabiliza, né? Era aqueles projetos mirabolantes, um pouco anteriores a já aqueles projetos mais definitivos, inclusive o próprio brasileiro Santos Dumont, como a Demoiselle, né? Que é um projeto mais de um avião de verdade, até mais que o 14 bis, né? 14 bis era um projeto experimental, Mas realmente para testar o conceito da Moselle é que realmente foi um projeto de uma máquina factível de fabricação. Então é um tipo de máquina aérea imaginativa, né? Mas ela é central na história, né? A humanidade ela se concentra, digamos assim, a descrição que o Wells faz da humanidade aqui, ela é tão influente que uma narrativa como Hank Xerox, ou Hanks, né? Do Tamburini e do Liberatore, dos dois italianos, no século 1970, 80, na verdade, é muito parecida, né? Você tem desde as pistas móveis, né, calçadas móveis com uma espécie de esteira, até essa ideia de cidade dividida em níveis e os piores níveis são mais baixos, né? Então uma cidade aérea que vai se dividir em níveis, especialmente. Aliás, o silo, né, que eu também já analisei recentemente, também usa essa metáfora. Então, assim, esse romance ele tem uma influência gigantesca em praticamente toda a ficção científica distópica produzida no século XX e XXI, né? Então, é um romance essencial. E a história dela é bizarríssima, né? Que é essa ideia do milionário. Quer dizer, ele não é um milionário, mas é uma pessoa que tem um distúrbio que ele dorme. Ele acaba dormindo. É muito parecido com o Washington Irving, né? Ele acaba dormindo séculos e séculos e acorda, ou décadas, enfim, ele acorda no século 22 e o homem mais rico do mundo, porque ele foi acumulando propriedades, né, em torno dele, os advogados, e quase como uma espécie de mito. Que algo que é interessante que isso conecta o Wells à ideia pré-rafaelita, né, que eu estou tratando agora nas últimas semanas. Porque ele tem uma coisa quase cavalheiresca, ele sacrifica no final, tem um sacrifício final interessante também, a forma como se dá e tal, em que ele se transforma em uma espécie quase de um Galahad, né, de um cavaleiro arturiano. Então é muito bem construído, inclusive essa aproximação dos mitos, né? O Wells também já fazia isso no início do século XX, no fim, na virada, na verdade, do século XIX para o XX. Então é um romance, esse é um romance de importância fundamental. A tradução dele não foi difícil, mas também não é muito fácil. O Wells é um autor muito imaginativo e as ekphrases, né, as, digamos assim, materializações visuais do que ele está falando são muito complexas, com vários elementos, alguns efeitos sinestésicos. Então é uma tradução que dá trabalho para você evocar com a mesma qualidade poética que ele. O Guerra nos Céus, o Guerra no Ar, na verdade, ele é uma retomada das ideias do Dorminhoco. Dorminhoco, aliás, foi também uma inspiração para Woody Allen, célebre filme de ficção científica dos anos 70. Quem não viu, veja. Muito bom. E, inclusive, a tradução foi mais baseada no filme. Porque eu achei Sleeper Wakes, um termo, o Dorminhoco acorda, seria, né? O dormidor acorda. Ficaria meio artificial, né? O dorminhoco só tem mais impacto. Então, Guerra no Ar, ele trabalha uma ideia parecida, como eu falei, essa questão aérea, só que mais realista, que são grandes dirigíveis feitos de metal, alumínio, metal leve, né? Então, é uma coisa muito imaginativa, né? Essas máquinas de voo gigantescas, e elas aí ocupam o céu inteiro, e as batalhas que ele descreve aqui, né, que são aí começa uma guerra mundial, já antecipa também isso, né, são quase 8 anos antes da Primeira Guerra Mundial, esse livro, 7 anos antes, 6 anos antes, e as guerras são gigantescas e destroem mais as cidades, né, do que propriamente, as paisagens, né, do que propriamente as outras máquinas, né, elas são feitas para destruição de pessoas, para destruição de monumentos, de lugares, né? São guerras de destruição em massa. Então ele antecipa isso com imagens, como eu falei, sensacionais. Tem uma imagem deles bombardeando um barco, uma espécie de batalha aeronaval, né? Uma coisa que só o Wells poderia pensar em 1908, né? Uma batalha aeronaval. E o personagem que conta a história aqui é alguém que se torna arturiano. Ele é um mito involuntário, né, porque ele se tornou o homem mais rico do mundo, mas ele acaba se tornando um herói arturiano, que é o Robert Smallways, que é um herói tipicamente wellesiano, que é uma pessoa comum perdida no meio do caos, né? Mas que vai, aos poucos, ele vai ganhando uma experiência, né, de vida, assim, e de atrocidade, de horror, que faz ele se tornar uma pessoa até mais consciente. E esse Bert, ele testemunha, então, essas máquinas aéreas parecidas a dirigíveis, mas muito maiores, inclusive, bombardeando um encouraçado, né, com bombas. E a imagem é muito forte, muito bonita, assim, ela é muito intensa e muito forte, porque é a morte das pessoas como se elas fossem insetos, né? Porque é o que você vê de cima, você não vê pessoas, né? Você vê miniaturas de pessoas gritando. E ele representa isso, uma pessoa que seria, entre aspas, um pouco mais ingênua, contemplando isso. É muito bonito, né? Muito bonito e é muito, muito, como eu disse, intenso. E é algo que antecipa os horrores que a gente vê hoje, né? Os horrores que são constantes de guerras no mundo atual. Então, o Wells é um autor inescapável, né? Essas edições, inclusive, são muito bonitas porque elas são ilustradas. Então, foram ilustradas pela... Qual é o nome dela? Luisa Gagliardi, que é uma ilustradora suíça, né? E ele aqui, mais uma ilustração. Estou fazendo umas ilustrações meio no estilo soviético, né? Cubo futurista, abstrato, com formas geométricas que formam pessoas. É um belíssimo trabalho. Eu tenho um enorme orgulho dessas traduções, né? Foram meus primeiros trabalhos profissionais mesmo, de certa forma, ou pelo menos os primeiros que eu combinei, né? E tal. A do Sol Negro foi realmente a primeira tradução que eu fiz, assim. Então eu recomendo muito quem puder adquirir, né? Esse livro está anos aí, não chega nem perto de estar esgotado, mas é um livro que se comunica diretamente com o leitor atual e faz esse leitor atual, né, dar um chacoalhão desse leitor atual, porque são imagens construídas do caos e da morte de milhares de pessoas. Numa total esfera especulativa, mas essas imagens se tornaram reais. E é o que a gente vive hoje. E até a perspectiva que nós temos hoje, porque essas guerras não poupam muita coisa, não poupam ninguém, e elas podem se espalhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Conheça a campanha, apoie, se for possível, dos pré-rafaelitas, do Antologia do Spoon River. De Ex Machina, que eu também estou participando. E é isso. Um abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Dessa vez, o Biblioteca Submersa de número 100. Finalmente, completamos 100... Bom, o canal tem mais de 100 vídeos, né? Mas só o Biblioteca Submersa deram, né, 100 vídeos. Nos últimos, sei lá... 2 anos, 3 anos, nem sei muito bem quando começou. Eu acho que a Biblioteca Submersa começou pouco antes da pandemia, ou pouco depois, agora não me recordo muito bem. Mas são já 100 vídeos, né? Com isso, nós temos uma pequena biblioteca, e não era a maior pretensão, né? A Biblioteca Submersa é literalmente isso que o título, né, que o nome dela indica. É uma biblioteca que não é visível a todos, por diversos motivos. Motivos que a gente viu aqui, motivos políticos de cancelamento, motivos morais e éticos, em alguns casos, motivos de polêmica, visões polêmicas demais que não são aceitas. É uma biblioteca então invisível que a gente erigiu, né, nesses meses até o número 100. Que já é, digamos assim, disponível. Muita coisa, evidentemente, na biblioteca submersa não há livros arrafos, mas muita coisa que a gente acabou traduzindo. Muita coisa que, digamos assim, está no catálogo Rafus indiretamente, como tradução, por exemplo. Né? Assim foi Kzyradok, assim foi Jonathan Wood, que também está no Conversa sobre Tradução. E chegamos ao número 100, nada mais adequado do que abordando Gravelarks, Jean Crisadlo. Essa edição maravilhosa. Eu já vou falar da edição. É lindíssima, né? Essa aqui é uma, na verdade, uma sobrecapa. capa é essa aqui. É uma cena, né, do livro. Muito bem acabado, né? Guarda lindíssima. Enfim. O Jean Crisadlo é um autor muito quisto, muito bem quisto aqui da Rafos. A gente tem um projeto antigo de traduzir esta outra obra dele, que é Astronautila, né? Traduzir diretamente do grego homérico, que ela foi escrita nesse idioma. É, um dia a gente vai fazer isso. A tradução do inglês também está com um scholar de Oxford realizando, né? Publicou alguns artigos e tal. Então é um trabalho de anos, né? Vários anos, assim, que pretendemos ir desenvolvendo ao longo do tempo aí, talvez publicar alguma outra coisa relacionada ou retirada daqui. Um capítulo, a introdução aqui em latim, uma coisa a se ver. Mas voltemos ao Greve Larks. Então é um autor aqui que a gente fala bastante na Rafos, é um autor que eu mesmo descobri através de um conhecedor, né, de um colecionador de livros, que é o Andrew Condos. Nem sei que fim levou, o Andrew Condos, não consigo entrar em contato mais com ele, mas ele é um conhecedor muito refinado, ele tem muito conhecimento da literatura romena do século XX, né? De vários desdobramentos, ele tem muito manuscrito, muito material raríssimo da Les Éditions de l'Oubli, que era a editora dos surrealistas do grupo Infranoir, na Romênia. Mas ele conhece outros autores romenos também. Enfim. É uma figura que no Brasil não é muito comum. É muito interessante isso, né? Que é o colecionador. O colecionador, ele é uma espécie de correia de transmissão entre o público em geral. Muitas vezes o colecionador é muito útil porque ele monta catálogos, ele monta catálogos descritivos, né? Ele monta para bibliotecas, para exposições. Às vezes um colecionador de arte, né? Mas, enfim, a gente está falando de livros. É um colecionador de livros que faz isso. Ele monta também resumos, né, desse material na forma de um tipo de banco de dados, às vezes não exatamente digital, mas um banco de dados analógico. Para isso serve o colecionador. E ele tem as fontes, que muitas vezes são essenciais, quer dizer, compra às vezes em museu, às vezes tem acesso a alguma família, né, que tem um ou outro exemplar extra que disponibiliza para ele. Ele copia, às vezes fica com ele por um certo tempo, contratual, inclusive. Então, assim, o colecionador, ele é uma figura essencial na pesquisa científica de literatura. Não só literatura, história, antropologia, uma série de outras ciências dependem do contemporâneas, né? A filosofia. Dependem do colecionador, que é uma figura bem pouco conhecida no Brasil, né? Existe, temos o Minglin como um grande exemplo. Alguns outros editores, né, que são colecionadores também, ou foram no passado, José Olímpio, né? Mas nos dias de hoje é uma figura menos conhecida, né? E é uma pena, porque é uma figura, como eu disse, essencial para a pesquisa científica, para as traduções, não é? Para a pesquisa editorial, pesquisa histórica, enfim, é uma figura de peso. E o Andrew Condos, ele me apresentou este livro aqui, na coletânea que nós dois participamos, que foi a Book Lore. Ele apresentou um texto sobre esse livro, Astronautila. E eu achei que ele tão fascinante que eu, na hora, entrei em contato com os filhos do autor, que são vivos. Os filhos do autor, um dos filhos me arranjou essa cópia, né? O outro filho, que é um desenhista, ele trabalhou na Pixar, né? É dele uma animação, a primeira animação da Pixar a ganhar Oscar, melhor curta de animação, que é a Gary's Game, que é uma das melhores até hoje. Que é do senhorzinho jogando xadrez consigo mesmo. Aquilo para mim é a essência da loucura e é uma narrativa que lembra bastante o que o Jean Crisadlo produzia. Acho que é até uma homenagem um pouco ao pai dele, enfim. E o Jean Pincava, que é o filho ilustrador, tem o filho tradutor. O filho tradutor é o nome do pai, é o Vaclav Pincava, né? O Jean Pincava, ele também fez o roteiro original e a estruturação do argumento e da narrativa de Ratatouille, que também é a melhor animação da Pixar, né? E longa-metragem. Então, essas duas melhores animações da Pixar passaram por esse, né, filho de Cresádulo, na verdade, Vaclav Pincava, que a gente chama que Cresádulo era o nome, né? E, não é? Aliás, era Yaroslav Pincava, era o autor. Vaclav é o ilustrador, é o tradutor, né, como eu disse, e o que tem o mesmo nome que ele é o ilustrador, faz as ilustrações e fez as animações da Pixar. A gente trabalha na Pixar ainda. É, ou não, enfim, depois que a Pixar virou esse estúdio aí de fabricação de salsichas, provavelmente ele deve ter saído. É, mas do que trata Gravelark? Antes vamos falar dessa edição, né? É uma edição fácil de conseguir, ela não é muito cara, embora isso dependa muito do que se considere caro, né? É da Jantar Publishing, veio esse panfletinho, simpático panfletinho junto. É uma editora de exilados nos Estados Unidos que continuam publicando esse material traduzido para que se seja conhecido um pouco mais as literaturas nacionais sempre ameaçadas de invasão da Rússia. É basicamente a invasão da Rússia, né? Que é o grande país ali que vai absorvendo, vai fagocitando os países menores, e eles nunca conseguem uma literatura muito, digamos assim, muito sustentada, né? Porque muitas vezes é suprimido até o idioma que eles falam, ou então é buscado um outro idioma. Então é a Jantar Publishing, acho que é dos Estados Unidos, inclusive, né? Muito material bom eles publicam, né? Desses autores do leste europeu, mais ou menos na mesma pegada da Twisted Spoon, né? Que eu já mencionei aqui neste quadro, e é uma das melhores editoras, também mencionei no quadro das editoras malditas, né? É uma das que eu, a Twisted Spoon, eu considero uma das melhores editoras do mundo, do ponto de vista de catálogo, de curadoria e de qualidade gráfica, né? De Praga. O livro, então, é traduzido pelo filho, Vaclav Pincava. E antes de eu falar necessariamente agora do livro, é interessante comentar essa ideia da literatura tcheca. O Franz Kafka, no livro recente, que é a publicação da Ex Machina Rafus, que logo vai estar aí chegando nos colaboradores do Catarse, né? O livro é sobre o material do Kafka que sobrou, né, da maneira como ele lidou com o seu espólio, os espólios de Kafka, né? Esse livro traz um texto muito interessante que é sobre literaturas pequenas. Existe uma interpretação dele muito boa também dos filósofos Deleuze e Guattari, que chama Por uma Literatura Menor, que eles pegam basicamente esse texto do Kafka. Nisso eles eram muito bons, né? Especialmente o Deleuze, o Guattari também. E várias ideias não eram deles. A própria ideia do anti-Édipo é uma ideia que vem do grupo infra-noir da Romênia. Mas eles sabem disso, eles pegam isso e sabem trabalhar muito bem para desenvolver essa ideia, né? Defendendo a antropofagia que eu comentei no vídeo passado. Bom, o que que acontece com a literatura menor? É um ensaio curto do Kafka, mas é tão denso que não à toa o Deleuze e Guattari transformam numa poética. O que que acontece? O Kafka, ele percebia que tanto a literatura Yiddish, que aí ele trabalhava com o teatro Yiddish, quanto a literatura tcheca, eram literaturas frágeis, eram literaturas sem um norte muito definido, eram literaturas limitadas diante de uma literatura alemã, que tinha uma personalidade muito marcante, que tinha autores, um cânon de autores muito bem definido, com muitos estudos, né? Como Goethe, como Schiller, como Hölderlin, como Novalis, e por aí vai, né? Isso aí desde, sei lá, do Barroco, desde a Idade Média, né? Desde Parsifal. Ou seja, é uma literatura muito forte, é uma grande literatura. A literatura pequena é o contrário, aquela literatura que, justamente por fazer parte de países marginalizados ou que nunca tiveram uma independência formal, tinham que falar um idioma de outro país. Esse é o caso da Tchecoslováquia, né? Terra natal do Kafka. E é o caso do Yiddish, que é uma espécie de hebraico misturado com alemão e vários outros idiomas que cria aquilo que num outro texto que está no mesmo livro da Rufus Press e da Ex Machina ele chama de jargão, não é? Quer dizer, é uma gíria, é quase um patuá, né, de diferentes idiomas, é uma gíria de marginais assim. E o Kafka gostava disso, apreciava isso porque isso construía um modelo dialeticamente oposto e válido ao modelo da grande literatura, que ele também não negava. Ele só tentava entender como que essas pequenas literaturas conseguiriam sobreviver, quais mecanismos eram possíveis. E ele estabelece isso nessas notas curtas, né? Que eram, infelizmente, ficou inacabado, mas provavelmente era um modelo de uma poética de literaturas menores que ele estava desenvolvendo e que o Deleuze e o Guattari persistiram mais ou menos a partir da interpretação deles mesmos. O Pincava, ou digo, o Crezzato, mas era Pincava, né? O Crezzato, vamos chamar ele pelo pseudônimo que ele utilizava nos livros, o Jean Crezzato, ele é a representação, a exemplificação disso, dessas literaturas menores que elas precisam lutar para sobreviver, que elas necessitam construir uma estrutura muito complexa, né? De relações e tudo mais dentro do próprio idioma, de evocações, né, de estruturações dentro do próprio idioma, levando o idioma meio que ao limite. Ele fala disso no quando ele comenta do teatro Yiddish, o Kafka, né? Você leva o idioma meio que quase ao limite para você conseguir, né? As pessoas quase não compreendem o que elas estão assistindo, porque afinal não é alemão, não é tcheco, é alguma coisa no meio do caminho. E é assim que funciona. Essa literatura é uma literatura de emoções fortes, é uma literatura de sobressaltos, né? É uma literatura de clandestinidade, porque você não sabe quando essa literatura vai ser autorizada, esse idioma vai ser autorizado a ser usado nesse país. Se de repente uma invasão, as pessoas dizem que há muitos russos ali, ou alemães, ou o que seja, invadem o lugar e o idioma passa a ser o do invasor. Como aconteceu duas vezes, quando os alemães invadiram e quando os russos invadiram, né? A União Soviética. E o Crezzato, então, mais ou menos, ele deve talvez ter lido, né? Porque esse daqui já é do final dos anos 70, esse livro. Provavelmente ele leu o Kafka, já tinha sido publicado, inclusive a própria interpretação do Deleuze já tinha saído, acho que 70 e poucos. E ele segue exatamente essa ideia, né? Gravelark, se o nome diz aqui, às vezes ele usa um termo parecido, quase que uma palavra valise, que o filho elaborou a partir do tcheco, que é Carcassinger, né? O Gravelark é uma espécie de cantor ou um músico que se apresenta em velórios, né? Ele é contratado para fazer uma música religiosa de ambientação no velório. E o protagonista é isso. Ele é um desses músicos. Ele é uma espécie de um É uma espécie de alter ego do Crezzato. O Crezzato, ele era psicólogo, mas ele demorou muito tempo para terminar a faculdade, porque ele teve vários problemas. Ele quase foi preso por N motivos, né? Ele era um cara que tinha um desenvolvimento muito fácil com idiomas, especialmente o grego, o latim, né? Então, ele só conseguiu terminar a faculdade quando o regime deu uma aliviada lá no meados dos anos 60. Mas logo, logo a Rússia invadiu, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia e, enfim, esmagou a experiência de um socialismo mais democrático, estruturalmente democrático, que incluía várias instâncias democráticas diferentes de transparência da sociedade. É um tipo de socialismo que tenta se implementar hoje no Brasil, o PT, mas era, enfim, foi esmagado pela Rússia. Ele acabou se exilando na Inglaterra. E esse livro é meio que seria uma autobiografia dele se ele não tivesse virado, se não tivesse acontecido a Primavera de Praga, né? Aquele período de libertação relativo, que foi antecedido por um tempo de certa liberalização política, desde o início dos anos 60, ou mais ou menos ali de 63, e que acabou imerso em sangue, né? Acabou ali com um banho de sangue por parte dos soviéticos, né? Então, esse Carcassinger, ele canta em velórios e ele poderia ter um grande futuro, mas ele é fracassado, né? Então ele faz o que ele pode para sobreviver, até que ele encontra um sujeito. Aparece o nome do sujeito, mas ele trata esse sujeito o tempo todo Aliás, ele demora bastante para. É meio que um suspense que se cria em torno desse sujeito, que é um monstro. É assim que ele chama o tempo todo esse sujeito, até o fim. E esse sujeito, nitidamente, é um cara do partido, e ele carrega consigo uma coisa que é muito engraçada, que é, de novo, um elemento do grego. Eles têm umas intervenções assim, né? De música, o livro é ilustrado, as ilustrações são do filho, como eu falei, o animador da Pixar, né? Um designer da Pixar, que é o Jean Pincavo. E o que que acontece? Esse sujeito que ele encontra, ele carrega uma cópia de um. Aqui. Aqui é como se fosse uma cópia da época, né? Uma espécie de cópia carbono, não é nem xerox, né? E é de um poema em grego, uma ode ao Stalin, escrita em grego homérico. Eu acho que foi aí que surgiu a ideia de fazer isto daqui também, não é? Escrito em grego homérico e também, de certa forma, manuscrito, meio como uma assinatura do autor, né? Não sei se eu já mostrei por dentro como é o Astronautila. É essa parte aqui é em tcheco e essa parte aqui em grego homérico. E ele, então, ele faz um poema na adolescência em homenagem ao Stalin, e esse poema cai na mão desse cara, que é um monstro. Evidentemente, esse cara, o monstro, ele quer fazer uma espécie de chantagem. Não vou dizer a natureza da chantagem, ela é muito peculiar. Destaco que esse livro ele também representa muito o espírito da Rafus Press pela natureza herética dele. Extremamente herético, né? Principalmente para pessoas que amam Stalin, stalinismo, etc. Vai se ofender bastante com esse livro e com a natureza herética dele, mas a Rafus valoriza todo tipo de heresia. A gente não tem uma heresia que a gente prefira. Toda heresia aqui é bem-vinda, né? Enfim, esse cara começa a fazer uma chantagem que vai progressivamente ficando pior a chantagem. Vai ficando pior o que ele é capaz de fazer, porque ele realmente parece um cara, ele realmente é um cara do partido. E ao mesmo tempo o personagem principal, né, que é o, esqueci o nome do personagem principal, Ziderad, eu acho. Ele tenta descobrir, como eu falei, quem que é esse cara, né? Tenta descobrir, é o Ziderad, né? Tenta descobrir quem é esse sujeito e tal. E ele sempre fica difícil, ele não consegue, não tem recursos, é pobre, né? E aí a narrativa vai descrevendo toda a sociedade tcheca que vivia sob o jugo de Stalin, assim, na época do Gottwald, que foi o líder comunista. Esse Gottwald é curiosíssimo, ele morreu no dia que o Stalin morreu, ou um dia depois, uma coisa assim. Tanta tristeza dele, com a perda do seu amado líder, amado chefinho. Então, nesse período do Gottwald, que foi, acho, o período mais sombrio da Tchecoslováquia, é um período de muita perseguição, inclusive perseguição religiosa e étnica. Judeus e outras etnias eram muito perseguidas na Tchecoslováquia, né? Eram unidas duas repúblicas, Eslováquia e Tchequia. E ele mostra todo esse cotidiano também de degradação. Não é só assim corrupção, né, no sentido que a gente utiliza muito, a direita, a extrema direita especialmente utiliza muito. Não, aqui é degradação. As pessoas se degradam para sobreviver, para ter dinheiro, para não ser denunciado para o partido. As pessoas se degradam. Elas fazem o que é necessário para sobreviver um pouco mais. Não é um nível. E a degradação ela é meio que aos poucos vai sendo até acomodada, né? As pessoas se acomodam à degradação. Então é um romance sobre isso. Então ele é absolutamente genial. É um material que eu tenho vontade de traduzir pela Rafus, não é? Ele é muito engraçado, ele tem um sentido de ironia que é muito profundo, não é? Como disse, não sobra muita coisa. Até mesmo opositores também do stalinismo, mas que tinham uma certa posição no governo e acabaram tendo mesmo, né, depois que caiu o comunismo, como o Václav Havel. Eles são impiedosamente trucidados pela crítica do Crezado, que era um autor íntegro e, digamos assim, um herético de raiz, né? Um herético que nunca abandonou os seus princípios, suas idiosincrasias e heresias. Então, esse é o nosso 100º livro. Espero que vocês tenham apreciado esses 100 livros da nossa biblioteca maldita, né? Nossa biblioteca de hereges, de subversivos, né? Que não respeitam os temas políticos bonzinhos, utópicos, né? Também não existe isso aqui na Rafus Press. Então é isso, vou ficando por aqui. A nossa campanha, os pré-rafaelitas, chegando ao final, aos pouquinhos, está avançando. Se a gente espera pelo menos fazer 50%, então a gente conta com a ajuda de todos que puderem dar uma contribuição, qualquer contribuição, nem que seja um livro, depois compra os outros. Isso já é importantíssimo dentro aí da estrutura do Catarse e para realmente a gente continuar o nosso trabalho. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.